também, gente, vivendo aqui o nosso Maio Laranja, mês de combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil. A cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% entre elas a 1 e 5 anos de idade. Mas você sabe como nasceu o Maio Laranja? Em 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos de idade, chamada Araceli, foi sequestrada, drogada, violentada sexualmente e assassinada em Vitória, Espírito Santo. No ano de 1991, os 3 réus acusados de matar a menina foram absolvidos e o crime permanece impune até hoje. Depois de muitas mobilizações, houve a criação do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual e Comercial de Crianças e Adolescentes. 18 de maio, com aprovação da Lei 9.970 de 2000. O símbolo da campanha é uma flor de cor laranja. Dentro deste contexto, o mês de maio ficou conhecido então como Maio Laranja. E o dia 18 é no próximo sábado. E aqui nos estúdios, com muita honra, recebemos nesta manhã Roseli Cristina da Silva, conselheira tutelar de Marau, Augusto Fascina, coordenador do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, Josiane Gasparim, professora da Rede Municipal de Ensino Marau, e Juarez da Silva, professor Escola Chubucã, Karatê do Marau, também com a gente. Começo pela minha direita aqui, bem-vindo, Augusto Fascina.
Bem, obrigado, bom dia aos ouvintes da tua rádio.
Bom dia, professora Roseli.
Bom dia, Maculã, bom dia, comunidade marauense.
Bom dia, Juarez.
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvinte da tua rádio Alvorada.
Bom dia, professora Josiane.
Bom dia, Maculã, bom dia aos ouvintes da rádio.
Muito bem, parece-me que a voz inicial é da Roseli Cristina da Silva, é isso?
Nós, conselheiros tutelares, então, aderimos também a essa campanha, né, que é do conselho, e para também conscientizar a nossa comunidade para entrar junto com nós, né, para aderir à campanha e nós cuidarmos das nossas crianças e adolescentes, né, que geralmente a violência, ela é cometida, muitas vezes acontecem, né, dentro do círculo de convivência da criança e do adolescente, por pais, padrastos, né, enfim, primos, tios, em rodas de amigos das crianças e até mesmo pelos amigos, né, que convivem com, próximo a elas, né. E também temos que observar, né, o comportamento dessas crianças, né, os pais, né, com... São inúmeros os sinais que as crianças e adolescentes apresentam, né? Então, tem como transtorno de humor, ansiedade, abaixo rendimento escolar, choro excessivo, retraídos, não quererem viver em convivência, né, com ninguém. Também transtorno de alimentação, ou comer muito, ou muitas vezes não ter o apetite, né? E também uma falta de concentração.
Augusto, 1973, faz tempo, mas estamos vivendo uma outra era, uma outra realidade. De lá para cá, muita coisa mudou ou não?
O que mudou, Maculã, são as legislações, né? E também a forma de ver a infância e a adolescência, que também ela vem sendo produzida e construída ao longo da história, né? Algum tempo atrás, a criança, o adolescente, não existia nem essa palavra, né? As crianças eram consideradas minis adultos, né, eram para mão de obras, para o trabalho, né, então não eram reconhecidas como seres de direito. Né? Então, a partir da década do século de 1900, ali, né, da década de 1900, que começou a se pensar algumas leis para a proteção da criança e adolescente. Né? E em 1973 ainda não existia algumas legislações brasileiras, né, que pudessem vir a proteger ou a identificar ou falar sobre essas questões. Né? A Aracely, ela era de uma família pobre, né, os seus violentadores eram de família rica, né, então conseguiram se defender, não havia um estatuto da criança e do adolescente, né, não haviam outras legislações, algumas até são bem recentes, né, a Lei Bernardo, a Lei Henri Borel, né, então que vem a proteger as crianças e adolescentes. Ainda temos muito o que construir em relação à proteção dessas crianças e adolescentes, como você falou no início, né, o número de situações que envolvem a violência sexual e a exploração sexual, porque além de das crianças serem violentadas em casa sexualmente, né, um termo que a gente está deixando de usar é o abuso, né, porque o abuso ele acaba sendo assim, ah, a pessoa abusou do cigarro, abusou da bebida, né, então é, de uma certa forma acaba colocando que pode abusar do sexo. Né? Então não é, ela violentou aquela criança sexualmente, ela fez sexo com aquela criança que não deve ser, que traz sérios danos para a vida, né? E para a sociedade em geral, não somente para aquela criança. E a exploração sexual também é um dos maiores crimes hediondos assim, né? E perversos da nossa humanidade, que é vender as crianças e adolescentes para o sexo. Aqui no município de Marau não tivemos nenhum caso de exploração, de venda de crianças para sexo, pelo menos não foi assim identificado em nenhum dos momentos. Né? Nós trabalhamos no CREAS desde 2013 com essa temática e com campanhas, né? Até de abordagens em alguns espaços e da venda de crianças e adolescentes, ainda bem que não. Né? Até porque há um trabalho também em conjunto da polícia, da brigada militar, de visitar estabelecimentos, onde isso poderia estar acontecendo. Né? Mas aqui no município nós não tivemos nenhuma incidência. Infelizmente, de violência sexual tivemos diversas. Né? Então é algo bastante delicado e triste para quem vivencia isso.
Bom, aqui já falei, dois professores com a gente que tem no dia a dia uma grande responsabilidade de acolher cada aluno e mostrar o caminho do bem. Professor Juarez, professora Josiane. Juarez, e aí? Como é que se comporta hoje a questão escola, alunos, professores, numa caminhada constante no dia a dia, não é mesmo?
Macula, pegando esse gancho da Rose e do psicólogo Augusto, a Escola Chubucan ela é parceira nessa campanha, nesse enfrentamento. A gente tem muitas crianças e adolescentes que passaram por esse abuso, tem crianças ainda que estão em tratamento, né? E o karatê, o esporte, ele vem muito ao encontro dessa lacuna sofrida pela criança, né? Então a criança ela vem com uma dificuldade muito grande de afetividade, de abraço, de carência. A criança ela tem totalmente um isolamento social muito grande, né? E todo esse trabalho, essa parte terapêutica do karatê, com o tempo, a criança começa a adquirir confiança, vence aquela ansiedade, consegue ter segurança daquilo que está fazendo. E muitas vezes eu costumo falar de que a criança e o adolescente, que eles estão no esporte, mais precisamente na arte marcial, no karatê, também tem a capacidade de se defender fisicamente. Mas a parte mais importante é ter a capacidade de falar, de pedir socorro, de ter confiança em alguém para relatar, né, o acontecido. Né? Então, assim, esse trabalho da confiança junto ao trabalho com o professor, com o trabalho que está sendo feito, é algo importante, né? Eu tenho aqui, Maculão, pequenos dados do Unicef, né? A cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são explorados no Brasil, né? No entanto, esse número pode ser ainda maior, já que apenas 7 em cada 100 casos são denunciados, né? O estudo ainda esclarece que 75% das vítimas são meninas e a sua maioria é negra, né? Então, assim, a gente precisa deixar isso muito claro. A gente precisa divulgar. Tudo aquilo que é tudo muito escondido, muito obscuro, não se aparece. Então, assim, a comunidade de Marau, enfim, é uma comunidade, assim, muito acolhedora. As entidades, junto ao município de Marau, as escolas, o CREAS, o Conselho Tutelar, são entidades assim que divulgam muito. E eu sempre costumo falar assim de que quando a gente somar forças, a gente faz uma diferença muito grande e a gente evita, né? Eu estava falando, o trauma físico, quem sabe um ano, dois anos, você esquece, mas e o psicológico, né? Então a gente precisa trabalhar isso, porque cada vez que você traumatiza uma criança e um adolescente psicologicamente, quando ele se formar adulto, ele não vai ser um adulto que vai produzir, né? Ele vai ser um adulto que ele vai viver numa bolha, né? Ele não vai conseguir daqui a pouco trabalhar, constituir a sua família, constituir a sua carreira profissional, né? Então a gente precisa batalhar isso, a gente precisa trabalhar unido, que a gente consegue vencer toda essa exploração e esse abuso infantil em nosso Brasil, né?
Bom, você é o professor do esporte, mas você trabalha também essa questão psicológica junto com os alunos, hein?
Muito, muito, Macula. A gente, assim, é algo impressionante. Menos de um mês eu tive um relato de uma psicóloga, de uma menina que está treinando karatê já há 2 anos. Ela disse, professor, é algo imensurável. O que o karatê está fazendo na vida dessa criança, né? Então a gente tem esse contato com os profissionais e a gente busca muito isso, né, Macula? A gente como profissional da educação, né? A gente como professor de formação e professor de karatê, né? A gente busca muito isso, resgatar, né? Toda essa riqueza que foi apagado dentro da criança e voltar a criança ser a pessoa que sempre foi, né?
Professora Josiane, também uma grande responsabilidade, é um conjunto todo de fatores para se ter uma força única, né, em prol da criança e do adolescente.
Exatamente, Imaculã. Em nome da equipe do SEMAI, que é o Centro Municipal de Atendimento Especializado Jackson Bonafé, nós agradecemos o convite, né, e poder estar contribuindo com esse ato, né, de conscientização da população marauense, né, de modo específico. No dia a dia, sala de aula, né, as escolas, elas tentam e oportunizam também momentos de falas com os alunos, orientações, palestras, né, porque o que a gente pensa ser importante? Difundir a informação, né, quanto mais informação, quanto mais orientação as crianças tiverem, as famílias tiverem, né, mais fácil de identificar também, e além disso, a questão de que a criança também vai criando um vínculo, né, se daqui a pouco em casa ela não se sente segura, né, em comentar, em relatar alguma situação, daqui a pouco na escola ela veja, né, nos profissionais, sim, que lá atuam, um suporte, uma segurança para também estar relatando alguns sinais, algumas questões. E é importante salientar que a gente tem ainda aquela concepção de que o abusador é alguém agressivo. Sim, em muitos casos, mas na maioria dos casos, não. É aquele bonzinho, digamos, né? Está dentro das próprias casas, às vezes através de uma brincadeira com a criança, né? Ali está implícito alguns atos, algumas carícias, alguns toques, né? E, em contrapartida, a oferta de um presente, né? Ou então, sei lá, um doce, algo do gênero.
Uma boa conversa.
Uma conversa, algo que também, né, fique mascarado o ato em si. Então, é importante também que as famílias se atentem para essa questão. É importante orientar também as crianças, porque às vezes, está dentro da própria família, elas não sabem para quem recorrer, né? Então, com a orientação, com a informação, elas podem também buscar um auxílio fora do lar, né? E outra questão também importante, dentro do âmbito escolar, né? É isso que o professor Juarez disse, são várias as identificações que a gente faz, né? E não tem uma característica específica, né? Daqui a pouco aquela criança apresenta isso, logo é abuso. Existem várias situações. A questão do isolamento é uma das características, né? a falta de atenção, o desinteresse pelos estudos também é um fator que vem a somar, né, e é indicativo. Então, são várias questões ali, problemas que vêm afetando as crianças, né, e principalmente a gente percebe, sim, no âmbito escolar, né, fica bem evidente essa questão.
Augusto, uma pergunta que não se cala é o seguinte: por que é que tem que acontecer algo para depois a gente tomar uma iniciativa? O Brasil parece-me que é um campeão nisso, né? Ah, tem que colocar um quebra-mola aqui porque vai dar um acidente. Aí dá um acidente com morte, aí depois se coloca o quebra-mola, né? Questão também da nossa adolescência, né? A impressão que a gente começou bem depois, né?
Isso. Até as próprias legislação acabam surgindo assim, né? O próprio menino Bernardo, né? Que é um dos exemplos, né? Após a morte dele, que daí ocorreu a lei. Henri Borel também, né? Questão de afastamento, e foi muito próximo à Lei Maria da Penha, onde afasta os agressores, né? Infelizmente, no Brasil é, né? A questão de legislação, de justiça, de não haver penalizações errôneas também, né? Então, acaba sendo algo muito complexo, né? Falar sobre violência sexual, no caso, é algo que vem sendo discutido a nível nacional e é algo que, de lei recentes ainda. A própria lei de 2017, que fala da escuta especializada, que traz um pouco o que a Josi estava comentando, é para que a criança não venha a ser revitimizada, né, para que ela não precise ficar falando em todos os espaços o que aconteceu, né. Precisa também haver essa proteção para a criança e adolescente, para que ela também não seja penalizada pelos seus familiares, pelo que ocorreu, né? Porque vai haver uma penalização pro estuprador, né? Então, para quem violentou, né? E como a Josi trouxe, geralmente é muito próximo à família, né? Ou é o pai, o padrasto, o avô, ou é a mãe, que há casos também de mulheres que cometem o ato, né? E para se julgar e para se criar algumas questões, acaba então sendo necessário que ocorra para depois se provar. Infelizmente, né? Por isso que as campanhas de prevenções, né? Os espaços de debate, os espaços onde as crianças e os adolescentes circulam, tem que estar prevenindo justamente para que não venha a acontecer. Falar sobre é o melhor, né? É o mais adequado. Falar sobre crianças, sobre violência sexual, sobre exploração sexual para crianças e adolescentes, você não vai estar iniciando a sexualidade na criança. Porque tu não vai estar falando, olha, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo contigo, né? Você vai estar dizendo para a criança como se proteger, que o corpo dela é inviolável, né? Então ela precisa aprender, e aí é diferente de falar sobre como fazer o ato, entende? E é importante que os pais tenham essa clareza, que quando os professores, as escolas, as entidades forem falar sobre esse assunto, é para a proteção dessas crianças e adolescentes. Para elas saberem se alguém, de alguma forma errada, tocar no seu corpo, ela poder já de imediato falar para os seus pais. Porque por lei cabe ao Estado, à sociedade e à família a proteção de crianças e adolescentes. Isso é lei, né? Não cabe só aos professores ou só à prefeitura, né? Cabe também à família e à sociedade. Todos nós temos que estar envolvidos. E falar em prevenção, então fica o chamamento para o dia 18 de maio, que é o dia que aconteceu a situação de Araceli, estarem conosco na Praça Central 1:30 PM, onde dali nós estaremos saindo e percorrendo a avenida, indo até a Praça da Vila Rigo, onde estaremos com diversas atividades e entidades lá, né, fazendo essa campanha. Então a gente convoca a sociedade marauense para estar ali conosco 1:30 PM na Praça Eupídio Fiago.
Toda tarde?
Nós vamos começar 1:30 e vamos até as 16 PM lá na Praça da Vila Rigo.
O que será feito aí? Desculpa, por favor.
Não, pode...
Pode falar,
professor. Isso é muito bacana, o que o Augusto está falando, porque há 15 dias atrás eu estava falando sobre isso com os alunos no Karatê. E depois a mãe me passou uma mensagem, ela disse: professor, fiquei muito feliz, eu achei que nas aulas de Karatê você só trabalhava o conteúdo do Karatê. Eu disse: tá, mas esse assunto também faz parte do Karatê, né? Esse conteúdo. E ela ficou muito feliz, né? Que a gente tem muita criança, muito e adolescente, né? Mas a gente percebe que ainda se tem um tabu muito grande por parte do entendimento das famílias em relação a isso, né? É do tipo assim, muitas vezes, professor, eu acho que isso não seria uma área para ser debatido, né? Essas coisas, mas é isso do professor, e as famílias precisam estar imbuídas com isso. Isso tem um tripé da educação, que é escola, família e aluno. Se não tiver essa participação, as coisas não funcionam, né? Então, assim, todo mundo fica admirado porque a gente faz reuniões de pais do Karatê, a gente pega o anfiteatro do IESTA e enche de pais lá. Porque a gente precisa, o aluno gosta muito daquilo que ele está fazendo. Então, o aluno, o pai tem que vir para a reunião, senão o aluno não participa do campeonato e do exame de faixa. E nesse contexto, a gente aborda assuntos gerais em relação a tudo isso, né? Então, não existe educação de resultado se a família não está junto, acompanhando esse processo de desenvolvimento da criança, né? E justamente nesse assunto que a gente está discutindo. Se a família estiver presente, as coisas se tornam tudo mais fácil e mais claro.
Aliás, um exemplo bem claro, professora, Olimpíadas, né? Se fala muito de que se o atleta não estiver bem emocionalmente, não desenvolve atividade, não é mesmo?
Não. Hoje, Maculã, eu como profissional da área de educação física e a gente como professor, a gente é meio tudo, né? A gente é pai, amigo, psicólogo, a gente é tudo, né? Então hoje, dentro do esporte de rendimento, hoje 85% é o psicológico, né? Não adianta, o seu psicológico não estar conectado, e não é só dentro do esporte, é na tua vida.
Na vida toda.
Na
né?
vida toda, com certeza.
Só pegando um gancho aqui do professor Juarez, como ele disse, né, a presença da família, né, a segurança. E hoje em dia, com o advento da tecnologia, né, os pais precisam se atentar também para a questão do uso das redes sociais, né, com quem que o meu filho está conversando. Né? É Isso. bem importante salientar também essa questão, porque às vezes a criança está lá, ele está jogando, que joguinho ele está jogando? Exato. O que ele está fazendo? Com quem ele está conversando? Daqui a pouco ele está enviando fotos, recebendo fotos, o que está acontecendo também? Então, só para não passar em branco essa questão também, né? da questão do abuso virtual, de certa forma, né? que existe.
Roseli, relação, família, conselho tutelar hoje, Maral.
A gente tem dois motivos, né, muito importantes. Primeiro, porque em falar sobre a violência, né, e a exploração. Primeiro, porque a violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prática que, infelizmente, ainda acontece no nosso Brasil, né? Uhum. Segundo, para que o país enfrente também, supere essa grave situação. E nós precisamos conhecer muito bem os problemas, ter mais informações sobre como enfrentar, né, a violência sexual. Também a violência sexual, ela é uma violação dos direitos sexuais no sentido da violência ou exploração do corpo e da sexualidade da criança e do adolescente, né? Então, para isso, nós, conselheiros tutelares, a gente tem vários disque denúncia, né? Que pode ser pelo conselho tutelar, o disque 100, até mesmo a delegacia de polícia civil, a promotoria, a brigada militar e também o juizado da infância, né? Porque a importância da denúncia para nós é que a criança seja acompanhada o mais breve possível, né? Em psicólogos e ser tratada, que tanto que no futuro ela não venha a ter sequelas, né? Na vida pessoal e profissional, que nem o professor Sim. disse.
Começo contigo, Augusto, uma frase para esse momento, para esse dia, para esse mês maio laranja.
É que podemos estar de olho, né, e não fecharmos os nossos ouvidos, né, e nem a nossa boca e falarmos quando observarmos que ocorre uma situação em volta, em torno de nós.
Roseli, tua palavra. Para fecharmos aqui.
Eu gostaria de agradecer, então, a oportunidade e também dizer que os pais cuidem, né? Porque proteger as crianças e o adolescente hoje é proteger o adulto do amanhã, né?
Tá certo.
E vamos aderir à nossa campanha.
Juarez, você?
Bacula, eu gosto muitas vezes de falar umas coisas importantes, né? Mas nesse contexto, daqui a pouco, de a gente pode até pecar pelo excesso, mas não pela negligência, né? Então, eu acho que a gente precisa se manifestar, a gente precisa estar atento e a gente como professores, como defensores, como educadores, a gente não pode ser omisso, né? A gente tem que ir em busca de encontrar soluções e identificar esses traumas que tanto assolam as nossas crianças e adolescentes.
Professora?
Poderia só salientar que as entidades parceiras desse evento, então a BB Comunidade, a BESFA, a MF, a APAI, a Brigada Militar Mirim, Bombeiros Mirins, o SEMAI, o CONDICA, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, o CTG Felipe Portinho, Sentinelas do Pago, o Grupo Escoteiros Cacique Marau, o Karatê, o PIN, Criança Feliz e o SAFURFA. Então essas são as entidades parceiras confirmadas para o ato do dia 18 lá na Vila Rigo, né? E demais também que contribuem sempre conosco. E eu gostaria, então, em nome do SEMAI, agradecer a oportunidade. E a frase seria presença e engajamento da comunidade. Muito obrigada.
Bom, gratidão da minha parte pela presença aqui de vocês. Boa sorte. E sempre que puderem, conte com a gente. Estamos sempre juntos nessa grande caminhada. Boa sorte para vocês, tá bom, gente?